Ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 406 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos embalar o Fight Night de Austin, Texas, do último fim de semana, um dos melhores do ano, com Deyson Figueiredo, Kelvin Gastelum, Beneil Dariush, Armand Tsarukyan, muitas lutas interessantes e contornos mais interessantes ainda. E para isso temos aqui ele, Lucas Carrano, que está no Brasil, né? Carmen San Diego do MMA, esteve em Jacarta, em Mônaco, e agora está finalmente visitando um país subdesenvolvido, né, Carrano? Como tá aí? Tá no Ceará, é isso? Como é que estão essas andanças?
Fala, Renato, amigos do Sexto Round. Exatamente, estou no Brasil e fui muito bem recebido aqui no Brasil, porque perderam as minhas malas, estou só com a roupa do corpo aqui no Ceará.
Ah, que legal.
Mano, aqui, já vou comer.
Reentendeu o país, tá com saudade, já entendeu logo como é que funciona, né? Pra matar a saudade, legal.
Cara, vou te falar uma coisa, não chegou nem a hora do merchan ainda não, mas deixa eu agradecer a Insider aqui e o amigo por ter feito o meio de campo, porque as camisas da Insider salvaram, tá? Porque eu não tinha roupa, bro. Ia ficar numa situação aqui de barril completa, sem nada pra vestir. Agora, felizmente, estou gravando aqui, trajando, né? Fardado com o fardamento da Insider. Ó, e já tem 12 horas até agora, não fazem a menor ideia onde tá minha mala. Era pra estar em Guarulhos.
Você sabe, Carrano, que a chance de nunca mais ser encontrada essa mala é de 90%, né?
Eu não queria pensar isso não. Vamos pensamento positivo, Renato. Vamos pensar uma corrente todo mundo aqui que tá ouvindo o podcast, pensamento positivo, pra eu achar minhas roupas, porque se eu aparecer com a camisa da Insider preta e uma calça dessas de moletom da Reebok aí no evento de quinta-feira, saibam que eu estou com a mesma roupa que eu cheguei no Brasil.
Que maravilha. E temos ele aqui também, o nosso querido Luiz Coutinho do canal Encarado. Nem vou fazer piada de Jaiminho carteiro do MMA, que não gosta de trabalhar. Não vou fazer essas piadas porque o bicho tá sofrido, né? É, quem não lembra, ele esteve aqui no podcast algumas semanas, o Botafogo ainda era líder do campeonato e agora o cara tá numa vala danada, né, Coutinho? Mas, felizmente, vamos torcer, vamos pensar positivo, que vai terminar numa nota alta, aí classificado pra Libertadores, o nosso fogão, né, Coutinho? Como vai esse coração baleado?
É, cara, hoje em dia, normalmente, quando as pessoas perguntam como você está, a minha resposta é, eu torço pro Botafogo, cara. Então, tipo assim, isso já responde a pergunta pra pessoa ter uma ideia do que a gente tá passando. Mas obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera aqui do podcast Sexto Round. É bom falar de luta pra gente esquecer do futebol, né? Que saudade de não ligar pra futebol, cara. O Botafogo me trouxe pra essa porra de volta esse ano. Mas tamo aí, cara. É isso. Fisicamente tamo bem. Pô, já fiz meu treino de crossfit. Amanhã eu tenho boxe. Mas psicologicamente a gente ainda tá baqueado. Graças a Deus a chance de título foi pro espaço. Então agora nenhuma gota mais de esperança dentro do meu corpo, agora é só esperar a quarta-feira acabar esse inferno.
É, e se engana quem acha que eu tô aqui feliz porque o Coutinho tá, o Botafogo se deu mal, porque, porra, eu trabalho com dois palmeirenses, né, o Carrano e o Leandro Batistaca, que é um outro vagabundo, né, ontem só foi editar a resenha depois do jogo do Palmeiras, assim, o título do Palmeiras tá influenciando diretamente na produção de conteúdo do Sexto Round, então tá tudo mal aqui também, não aguento mais esse Abel Ferreira e esse time, Carrano.
Porra, eu já falei, né, gente? Vocês têm que começar aqui, ó, chamar o pessoal aí que faz o trabalho de exorcismo, alguma coisa assim, pra olhar claramente na hipótese de Abel Ferreira ter um pacto continhoso. Ele ter vendido a própria alma e a de todos os jogadores do elenco do Palmeiras em troca de alguma coisa. Tem alguma coisa com esse homem. Tem que ser estudado. Não tem condição.
É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né?
Bom, vamos falar do que interessa, que é o Fight Night de sábado no Texas, aliás, Carrano. Foi o recorde histórico de bilheteria de todos os Fight Night do UFC, $2,5 milhões em tickets para um Fight Night é muita grana, né? E 2023, o cara mais bem ranqueado desse evento todo era o Beneil Dariush, quarto do ranking dos Legs, tá atingindo níveis de popularidade interessante o UFC nos Estados Unidos, Carrano.
Sim, cara, eu vi essa informação, então logo cheguei aqui, tava dando uma olhada nessa informação de gate, né, do card, e foi de fato algo surpreendente. Não surpreendente por conta do local, Texas notoriamente é um lugar que entrega bons públicos e boas rendas para o UFC. Mas por ter sido, como você disse, um card Fight Night, né? E você tinha ali, claro, boas lutas interessantes, mas não tinha aqueles grandes figurões que normalmente a gente vê. São grandes vendedores de ingresso, etc e tal. Como você disse, é uma boa notícia para o UFC que em alguns territórios, pelo menos, ou que em algumas regiões, Estados Unidos é muito grande, né? Então você acaba podendo segmentar. Dá para poder vender cards com boas lutas a um preço razoável. Mal comparando, é meio que um evento no Brasil, né? Que às vezes você não precisa precisa de ter grandes estrelas para ter um público grande. Você tem um público legal, de números, com um evento que entrega boas lutas. A diferença é que a nossa moeda vale menos, então você acaba tendo uma renda menor. E lá em Austin, no Texas, você acaba com uma renda de $2.5 milhões.
Ô, Coutinho, a gente começou no card preliminar com o Rodolfo Belato, né? E aí aquela piadinha, né? Que a PFL contratou o Bellator e o Dana White não se fez de rogado e trouxe o Belato, né, pra rivalizar. Mas o Belato, assim, de novo, copo meio cheio, meio vazio. Passou um perrengue do cacete, quase foi nocauteado pelo Ilô Potcheria. O juiz deixou ele ser guerreiro e conseguiu virar a luta. E aí, o que você viu aí? Meio cheio, meio... o bônus de vitória da noite, tem 27 anos só. É um perrengaço, né, ô Coutinho?
Perrengaço, cara. Mas é aquilo, é o tipo de perrengue que a galera fica com o pé atrás, mas no final das contas, quando você passar daqui a 6 meses, eu não sei se a galera vai lembrar tanto, né? Eu acho que a galera gosta de emoção e quando vê esse tipo de virada, eu acho que conta mais a favor do que contra, né? Então, cara, eu vejo o copo... Assim, ele que tá chegando agora no UFC, veio do Contender Series, então é um tipo de competição diferente. Eu acho que é bom até pra ele já se ligar no que ele precisa melhorar no jogo dele para as próximas rodadas. Potcheria não é qualquer lutador, né? Mostrou isso na hora da luta. Então, acho que uma vitória contra ele, ainda mais com essa emoção toda, ganhou bônus, eu acho que dá um hype legalzinho pra galera ficar de olho nele e ele melhorar o que tem que melhorar. Acertando os vacilos que ele deu na luta, eu acho que é um cara que a galera pode ficar de olho e carregar junto aí pros próximos passos.
Quando a gente fala do Rodolfo Belato, né? O Rodolfo Trator, a gente sempre lembra da rivalidade com o Vitor Petrino, né? Porque ele tem 2 derrotas no MMA, as 2 por nocaute, as 2 por Vitor Petrino, que ele vai tentar caçar aí. Inclusive, ele não entrou no UFC em 2022 por causa do Vitor Petrino, que eles fizeram uma luta no Dana White Contender Series. Ele vai tentar caçar o seu rival histórico. É o Poatan dele, né? Quem não tá em boa situação também, falando em Poatan, o Wellington Turma, né? O Poatan tava no córner, treina lá com o Glover. 3ª derrota consecutiva, foi finalizado pelo Jared Gooden. E assim, você acha que a situação do Wellington Turma é pior do que fazer a melhor campanha da história do primeiro turno do Brasileirão e depois perder 11 rodadas seguidas, Coutinho?
Absolutamente nada é pior do que você fazer o que o Botafogo fez, entendeu? É um ato sádico torcer pro Botafogo, entendeu? Torcer pro Turma não é, tá difícil, mas não é tanto. Mas, cara, é complicado, né? E ele tava indo bem na luta, cara. Eu achei que ele tava direitinho ali, consciente, tava variando bastante os ataques dele. O Poatan, dava pra notar muito que ele tava obedecendo bastante as instruções do Poatan no corner, né? De usar bastante aquele cough kick, né? Que chama chute na panturrilha. Mas, cara, quando a mão entrou, um abraço, já fez a dança da galinha ali, foi tudo por água abaixo. Complicada a situação dele, cara. Sinceramente, tá, eu achei bem complicada a situação dele a partir de agora. Não sei o que vai ser do futuro dele, não.
Ô, Carrano, as minhas piadas de Botafogo, elas estão em pausa no momento, tô pensando em uma nova. Enquanto isso, fala sobre a Misha Tate, a nossa querida vovó, né? Que tava também no bico do corvo, 4 derrotas em 5 lutas, já falando que poderia se aposentar em caso de derrota, mas fez um duplo 10-8 e pegou a Julia Ávila no 3º round, uma atuação. E a Julia Ávila vinha de boa série, né? Uma atuação maiúscula da nossa querida vovó. E aí, dá um caldo ainda, Carrano?
A Misha Tate, cara, acho que você foi preciso. Tava com cara de que aposentadoria, né? Tava parecendo que não dava mais. E a gente até comentou antes aqui do evento que era uma luta relativamente perigosa, porque a Julia Ávila gosta de bater e a Misha Tate gosta de apanhar, né? Ela tem esse péssimo hábito de...
Isso, cara.
Não tô... Renato, você tá muito maldoso. Você é um pai de família. Você não pode ficar maldando as coisas assim. Você tem que se portar como tal. Eu disse que ela gosta de apanhar no sentido bíblico, né? Dentro da luta. Ela defende soco a cara. É isso que ela faz. E era uma luta que eu achava perigosa pra ela, mas logo que começou o combate, ficou claro que ela tava provavelmente aí na melhor forma desde que voltou ao UFC. Na verdade, desde que desaposentou, né? Que ela tinha parado e voltou a lutar, e desde essa desaposentadoria dela, com certeza a melhor atuação que a gente viu da Misha Tate, concluindo aí com a finalização, que é o feijão com arroz dela. Acho que pra falar que, pô, dá caldo, vai chegar lá em cima e tarará e tal, complicado. Acho que não dá. Mas segue sendo uma atleta que pode, se tá ganhando de quem tá vindo bem, tem bagagem pra poder continuar rodando e fazendo esse tipo de luta. Acho que é um card como esse, a última luta do preliminar, é uma luta importante porque ela puxa o card de televisão, tem esse valor e é uma lutadora com uma bagagem histórica, ex-campeã, lutou no UFC 200, né? Tem uma série de feitos aí que mantém ela em evidência, além, claro, do público masculino que ela arrasta toda vez que vai lutar. Fiquei positivamente surpreso com esse resultado aí da Misha Tate.
Falando em vovô e vovó, o Coutinho, o Clay Guida bateu o recorde histórico de derrotas no UFC. Chegou a 18 derrotas o Carpinteiro, que tem 41 anos, é um dos atletas mais velhos em atividade no UFC. Mas assim, de novo, né? Pra ele ter 18 derrotas no UFC e continuar na empresa depois de, porra, deixa eu ver quantos anos ele tá aqui. Meu camarada, 17 anos de casa, é porque ele também vence, né? Inclusive tem vitória sobre Anthony Pettis, Rafael dos Anjos, Nate Diaz, Takanori Gomi, que foram os tops de uma geração. Mas o que você achou da luta com o Joaquim Silva Neto BJJ e fim da linha pro Clay Guida mesmo, ou acho que ainda dá mais um pouco?
Pô, cara, eu sinceramente gostaria que ele parasse. Eu acho que 41 anos, esse sobe e desce, ganha, perde. Ele é um cara definitivamente folclórico, né? Um personagem que o público gosta de assistir, é divertido. Tem a coisa dele arrotar entre os rounds, aquele estilo dele, Homem das Cavernas e tudo mais. Mas assim, até que ponto vale? O que ele oferece de tanto entretenimento competitivo, né? Esportivamente falando. Eu acho que ele não entrega mais o que se espera dele. É claro que no final das contas a decisão é sempre do lutador, mas, porra, é um cara que é 38-24, bicho. Tipo assim, ele já tá no UFC, porra, mais de década. E é engraçado, né? Que eu acho que o Clay Guida, ele, no momento, ele tem um nível de relevância que nem incomoda dele continuar lutando. E nem é bom também, tá ligado? A galera que gosta dele, por algum motivo, não, eu, não, por exemplo, não quero mais continuar vê-lo lutando. Mas assim, ele também não tem uma relevância no nível que, tipo, já tá feio, entendeu? Que incomode as pessoas. Então, acho que por isso que ele continua ali, ganha uma lutinha, depois perde duas.
Tipo o Tony Ferguson.
Pô, o Tony Ferguson é muito mais relevante, eu acho, do que o...
Não, não, é isso que eu tô dizendo. Tipo o Tony Ferguson, né? Que chega ao ponto de você ver gente realmente incomodada, falando, cara, para, pelo amor de Deus, sei o quê.
Ah, sim, é. Não, não é desse nível.
Tony Ferguson vem aí, cara. Passou pela Semana do Inferno com o David Goggins, é um outro homem, o Carrano.
Isso, devia ter entrado no cartel já pra ele.
Na sequência, a gente teve o Carrano, o Sean Brady e o Kelvin Gastelum, né? Eu fiz uma resenha sobre, eu falei sobre a derrota do Gastelum, e eu não consegui extrair nada de positivo, não. Ele, pô, chegou num shape ótimo, fez a dieta, bateu o peso, coisa que ele não fazia há 8 anos, né? Mas foi completamente dominado, atropelado pelo Sean Brady logo no ponto forte dele, que é o wrestling. É, foi finalizado, montou, pegou as costas, foi balançado em pé. Não sei se tem alguma coisa boa pra extrair do Kelvin Gastelum, não. E a minha pergunta, Carrano, é o seguinte: pra ele não é fácil bater 77 quilos. Vai ter motivação para desidratar e continuar na dieta restrita depois de ter sido abotoado, atropelado pelo nono do ranking?
Olha, Renato, é uma situação meio complicada, né, cara, essa do Kelvin Gastelum. Eu não vou dizer que é isso que aconteceu, porque, obviamente, seria uma ilação da minha parte, mas a impressão que fica é de que houve tanta energia desprendida para poder bater o peso que a luta foi em segundo plano. Né? Claro que não é isso, claro que o Gastelum se preparou bem para a luta e tal, fez tudo que podia fazer, mas esse choque de realidade, essa distância entre um Gastelum tão bem na pesagem, onde normalmente a gente até esperaria que ele tivesse com problemas, e tão subjugado na luta, foi realmente um balde de água fria. Se ele tivesse batido o peso com dificuldade, ou enfim, sofrido bastante, tal, às vezes nem batido o peso, como já aconteceu, mas feito uma grande luta, eu acho que talvez o sabor não ficasse tão amargo. E pode parecer um contrassenso, né, mas é a realidade. E ficou realmente, como você disse, assim, eu não acho que a gente vai ver o Gastelum lutando de 77 na próxima rodada. Não sei se a avaliação dele e da equipe é essa, que foi o corte de peso que prejudicou, a recuperação, a desidratação, etc e tal, mas fica numa posição complicada, porque é difícil, né? Ele vai dando passos para trás e cada vez mais tem que recuar e se expor a mais e mais riscos para poder, quem sabe, tentar avançar e recomeçar a carreira já, estando na organização há um bom tempo. A gente, né, vai lembrar, ele entrou pelo TUF 17, há muitos e muitos anos, tem essa pinta aí de veterano, fez muita coisa na organização. Achei um duríssimo golpe nas pretensões do Kelvin Gastelum de ter um novo recomeço aí como meio médio.
Só completando o que o Carrano falou, tem a ver um pouco também com a expectativa. O carisma do Gastelum é muito maior do que o do Brady, por exemplo. Então, quando a galera vê ele bem na pesagem, dá aquilo, pô, opa, aquele Gastelum, será que ele vai voltar, vai mandar bem? E aí, pô, vê ele sendo encaixotado na luta.
Pô, sim. Sabe que, vou fazer uma comparação aqui, o Gustafsson, que era um cara assim, sempre que chegava numa luta, às vezes há um certo nível de expectativa e empolgação, porque o cara é boa praça, porque ele é carismático e luta bem também, óbvio, né? Teve grandes resultados, eu acho que dá pra traçar até um paralelo. Sempre há essa expectativa, essa boa vontade, e às vezes quando o resultado não vem, a decepção pro público é muito grande, né?
Eu não sei pra onde ele vai agora, porque ele ainda é o 11º no ranking dos médios, ele não vai entrar no ranking dos meio médios, claro. Eu só acho que ele tá num limbo e desanimador, porque se a gente pegar como comparação, o Brady foi amassado pelo Belal Mohamed na rodada anterior. Então, qual é o horizonte que o Gastelum teria se mantendo na categoria até 77 quilos? A não ser que ele mude de expectativa sobre si mesmo. Fala assim, olha, eu já disputei o cinturão interino dos médios contra o Israel Adesanya, eu já nocauteei Michael Bisping, Vitor Belfort, dei knockdown no Weidman, tantas lendas, e agora eu vou virar um lutador de meio de tabela fora do top 15 e me contento com isso. Se ele fizer isso, que não é bom também pra ele, beleza, mas pra onde ele vai, eu não sei. A questão é, e o Sean Brady? Vocês botam fé no Sean Brady ser o grappler top ali, que amassa todo mundo na divisão até 77 quilos, que se esperava do Hunter Kimaev, que não conseguiu manter o peso, e de repente é um cara ali pra... O Durinho tá um pouco mais velho, o Kobe Covington não tá mais velho, e o Usman também tá mais velho. Ele é suprir essa galera aí do topo do grappling, ele pode ser o futuro dessa divisão, ou calma com barro que o Andor é do Botafogo?
Cara, eu acho que tem que esperar um pouco. Eu acho que da forma que foi, o Gastelum acabou não sendo uma boa régua, entendeu? Um bom ponto de referência. Porque ele tem vitórias contra Michael Chiesa, por exemplo. Mas assim, o topo da categoria é muito embaçado, cara. É muito embaçado. Não tem ninguém de bobeira ali. E todos com esse nível de grappling também muito alto. Não, confesso que não fico tão esperançoso nesse momento com o futuro do Sean Brady. Preciso ver algo mais. E só completando tudo que você falou do Gastelum, pra completar, tipo assim, o moleque tem 32 anos ainda, tá ligado?
É Alexandre Pato, né? Veterano pra caramba, mas não tem a idade.
É, cara. Entendeu? Tu vai fazer o quê? E porra, tô sem motivação, mas em algum momento ele vai se olhar no espelho e vai falar, pô, bicho, eu tenho 32 anos, tô sem motivação, pô, minha vida é uma merda, tá ligado? É complicadíssima a situação dele agora, cara.
E você, Carrano, bota fé no Sean Brady ou não?
Cara, eu acho que o Sean Brady tem bastante a crescer. Eu acho que se essa luta mostrou algo pelo lado dele, e concordo que a atuação abaixo do Gastelum talvez não tenha sido a régua que a gente esperasse pra entender. Mas ela mostra que nem tudo é um mar de flores como parecia, até certo momento na carreira dele, mas também não é a tragédia que se pintou diante do Belal Mohamed. Claro, ele foi subjugado, ele foi dominado, não há dúvidas com relação àquilo. Mas dá pra botar na conta e falar, cara, tive um dia ruim, ele foi superior, ele talvez até seja superior a mim, mas foi uma combinação de fatores, sabe? Acho que ele mostrou poder de reabilitação, que é importante, mostrou que pode evoluir. Vai precisar melhorar em outras áreas. É claro que nesse aspecto do jogo que ele se propõe, né, na luta agarrada, no jogo de quedas e tal, ele é um cara que tá acima da média. É bom, consegue se impor. A dificuldade é fazer valer isso, sendo, além de tudo, um atleta de estatura mediana pra baixa, pra divisão, né? Uma divisão que
não,
é povoada.
Não, concordo.
Ele tem 1,75m?
A estatura do Sean Brady é, pela ciência, eu repito isso aqui, tô até chato, sei, mas é a estatura considerada a perfeita, né? A ideal e tal. E se você com 1,75m, o Sean Brady tem a minha torcida, Carrano.
Ele vai representar todos os homens vetruvianos aí que tem a estatura e a proporção perfeita. É isso, ele tem algumas barreiras para poder superar. Eu vejo com um pouco mais de ânimo do que tava. Acho que o desânimo que abateu sobre ele depois daquela derrota pro Belal Mohamed foi muito grande. É bom ver que um cara que é jovem, que tem
potencial. Ele engasgou no Belal, né, o Carrano? É basicamente isso.
Parece que sim. Parece que ele deu uma engasgada forte com o Belal, mas já se recuperou. Agora já tá acostumado, já consegue aturar e levar no lombo tranquilamente e seguir em frente.
Olha só, na sequência a gente teve, vamos falar do Jalen Turner e Bobby Green, coitado. O Bobby Green, pô, eu fiz até um riozinho sobre a história do cara, menino órfão, né? Foi abandonado pelos pais, a avó morreu, coitado. Foi criado, passou por mais de 50 lares adotivos, uma história de vida assim, o irmão foi assassinado, história de vida dura do Bobby Green, né? E finalmente engatou uma terceira aí, fez uma boa luta com o Jared Gordon, finalizou o Tony Ferguson, nocauteou o Grant Dawson. O pessoal entrou no hype aí pegou o Jalen Turner estreante, foi brutalmente nocauteado. E assim, o juiz parece que não gostava do Bobby Green, né? Porque deixou ele apanhar além da conta, sofreu um dano desnecessário. E agora o Bobby Green, ele não sai do ranking, né? Porque o Jalen Turner também era ranqueado. Mas é meio que fim de sonho pro Bobby Green, vocês acham?
Quase foi fim de vida, né? Já começa por aí, porque... Inacreditável. Eu acho que se vasculhar, aproveitar essa onda aí da galera nesse momento aí de Ian Gary, tá vasculhando a vida aí da família do cara. Se vasculhar, cara, vai descobrir que Bobby Green deve ter comido a mãe do árbitro ou mandou um ADM, sei lá, mano. Ele fez alguma coisa, porque inacreditável o quanto o árbitro demorou pra interromper essa luta, cara. É assustador assistir. Parecia o Botafogo do Campeonato Brasileiro, entendeu? O torcedor do Botafogo só quer que acabe e a gente fica ali assistindo e não acaba. A surra. Pô, surreal. Mas eu achei um péssimo banho de água fria, né? Até pelo fato do Yalin Turner ter entrado em cima da hora. E o Bobby Green ter esse estilo de chamar a responsabilidade, provocar e tudo mais, e cair do jeito que ele caiu. Assim, eu acho que ele pode fazer lutas divertidas ali, mas interromper uma fase que era minimamente promissora ali pro Bobby Green na categoria.
E assim, falando em sadismo, em árbitro e Botafogo, o Arman Tsaruka teve uma treta com o Bobby Green, né? O Arman Tsaruka não pode dizer que ele é monótono, não. Senão ele vai te caçar até o final do mundo. Aí ele foi lá no hotel, empurrou, pegou o Bobby Green pelo pescoço e depois da luta disse que ficou muito feliz de ver a cabeça do Bobby Green quicando no tablado e ainda por cima passou a seguir o árbitro que deixou o Bobby Green apanhar. O pessoal tava chamando atenção pra isso no fórum do Sherdog, que agora o Tsarukyan segue o árbitro Kerry Hatt, que fez o Bobby Green apanhar mais um pouco. Então, assim, o menino Tsarukyan é melhor não mexer com ele, hein?
Cara, eu ia dizer o seguinte, o Coutinho tá indo pelo caminho do Bobby Green ter, quem sabe aí, passado a cantada na esposa, ter abusado de algum parente, a mãe, alguma coisa assim do árbitro, quando na verdade às vezes a conexão é mais simples. Procurem a máfia armena e vejam se houve algum dinheiro aí vindo do Tsaruki ou de algum mafioso armeno pra cima do juizão, porque puta merda, eu não quero me expor demais aqui, porque eu não quero estragar o abraço da cobrinha, mas foi assim, o negócio, cara, há muito tempo eu não via uma surra tão desnecessária sendo levada por alguém, e acho que o confete, né, o granulado por cima desse bolo de sangue aí foi esse comportamento do Arman Tsaruka, que é um verdadeiro psicopata não americano.
E o Yalin Turner foi desafiado pelo Renato Moicano, é uma luta interessante pra sequência, vamos ver, né? Agora, falando sobre Davidson Figueiredo e Robbie Fonte, a gente tem o outro lado da moeda do Kelvin Gastelum, né? Se o Kelvin Gastelum nada se aproveita, o Davidson Figueiredo tudo se aproveita, né? Eu não sei vocês, mas eu tava com uma expectativa baixa pro Davidson, de novo, né? Pela idade que tem, subindo de categoria, vindo de lutas ruins contra o Brandon Moreno, contra caras maiores, né? Numa divisão que ele tá estreando dentro do maior evento do mundo. O Robbie Fonte é um cara chato, competente. A gente lembra como ele dificultou a vida do Aldo, né? E o Davidson Figueiredo não tomou conhecimento, né? Venceu todos os rounds bem, levou a melhor em pé, botou pra baixo, passeou no chão. Uma atuação maiúscula que bota o Davidson aí na oitava posição e pelo nome que tem aí, talvez a uma ou duas vitórias de um Tyrone Shot. Vocês ficaram tão impressionados como o Davidson quanto eu, ou foi mais uma questão de expectativa baixa minha?
Cara, eu fiquei bastante, cara. Papo reto. Assim, eu também tava com a expectativa, assim, um pouco tipo, vamos ver qual é, né? O Davidson, até pelo extra cage, né? As últimas decisões, gerenciamento de carreira dele, não inspira muita confiança, sabe? Saiu do... terminou a parceria com o Valide, aí fez com o Uriah Faber pra ser um empresário, agora tá com o Alex Davis, aí muda de camp, foi pra Shootbox, trocou. Enfim, não tava me inspirando muita confiança, não. Mas, cara, eu fiquei impressionado, porque o Robbie Fonte, pô, um dos melhores boxeadores da categoria, e o Davidson já tem um estilo de luta com a guarda baixa. Eu achei que isso fosse um problema, mas a movimentação do Davidson me impressionou muito, cara. E a paciência dele também.
Ele tava muito rápido, né, cara?
É, cara. Assim, e a frieza dele, de ver ali que deu um knockdown no Robbie Fonte, não se desesperar igual um maluco pro nocaute. Eu acho que, como revigora, né, cara? Como, quando dá certo a mudança de categoria, como revigora? Porque depois de ver 3 anos o Davidson saindo na mão com o Brandon Moreno, e eu acho que até desgastou a imagem do Davidson, né? Essa postura dele que muita gente não gostava, de trash talk. Aí, antes dessa luta contra o Robbie Fonte, o discurso dele mais calculado, né? Tipo assim, não sei se eu vou atrás do cinturão agora, por enquanto eu quero, quem sabe, uma luta com o Dominic Cruz. Eu esqueci o outro cara que ele falou na categoria. Mas, enfim, me passou uma sobriedade maior. E aí tu vê que ele muda de categoria, enfrenta um top, né? O Robbie Fonte não é o pica das galáxias, mas também não é cachorro morto. E aí faz uma performance como ele fez. Pô, já deu pra sentir a galera chegando junto, tipo, muito impressionada mesmo e com justiça, porque eu fiquei muito impressionado e esperançoso com o futuro dele. E como você falou, cara, é o Davidson, é um ex-campeão que pode estar uma ou duas lutas aí do topo de uma disputa de cinturão.
Carrano, eu sugeri uma luta com o Piotr Jan na sequência, né? O quinto do ranking, ex-campeão também, tá em má fase, né? Não tá tão confiante. E assim, né? A gente entendendo que o Piotr Jan tem dificuldade com defesa de quedas, pode ser um bom caminho pro Davidson. Aí a pergunta que eu te passo, Carrano, já é além dessa. Será o segundo? Empolgou. Será o segundo duplo campeão brasileiro depois do Poatan?
Cara, eu acho que depende um pouco de encaixe, né? Talvez, eu fiquei pensando aqui numa possível luta pro Davidson também, e me parece que depois o Rob Fonte, ele tinha falado do Dominic Cruz, né, que o Coutinho até mencionou, seria interessante pelo nome e tal, talvez para dar uma girada antes de tentar ali um sprint mais próximo do topo, seria interessante, mas de fato, uma possibilidade real do Piotr Jan ser o melhor nome disponível, porque Corey Sanhagen, grande pra cacete, Henry Cerrudo, Merab, tipo, Cerrudo, né, não tem, é complicado achar um adversário pro Davidson depois desse resultado, que não seja um risco muito grande ali. Então vai ter que colocar, como já tá, se arriscou muito diante do Rob Fonte, vai ter que se arriscar de novo. Acho que esse resultado dá muita moral. De fato, havia uma certa desconfiança ali. E ficou claro também que o Davidson colocava muito em jogo pra poder bater esses 57 quilos. Era algo que desgastava ele demais. Ele parecia outra pessoa até dentro do octógono. E se vai ser o segundo duplo campeão brasileiro, cara, eu diria que até este momento, se o próprio Davidson ainda tá mais comedido, não tem por que eu ser mais animado, empolgado que isso, né? Meter o Paulo Nobre aqui, depois o amistoso em Atibaia. Mas eu vou dizer que por hora não, mas fiquei mais animado por conta desse bom resultado, e não só do bom resultado, da boa atuação. Acho que mais até, mesmo se não tivesse vencido, a forma como atuou o Davidson com 61 quilos mostrou que dá jogo, que dá liga. Quero só ver um pouco mais, porque acho que ainda tem desafios complicados, principalmente no que diz respeito a tamanho, envergadura, estilo de jogo, ali no top 5 da categoria.
Na sequência, a gente tem que falar também sobre o Arman Tsarukyan e o Beneil Dariush. Duas perguntas para vocês, né? Beneil Dariush virou o fio, já era para ele. Ele foi, né, absolutamente maltratado por Charles do Bronx e Arman Tsarukyan, nocauteado por ambos no primeiro round. Eu disse na minha resenha que eu fiquei com a sequência do Tsarukyan não faz nem sentido, né? Um cruzado de direita, uma joelhada alta e um direto com a mesma direita. A minha impressão é que qualquer coisa que ele tivesse acertado ali derrubaria o Dariush, né? E aí a gente pode ser um caso de declínio físico, de absorção de golpes e tal. O Dariush, que sempre foi um cara que teve uma resiliência alta. Fim da linha pro Dariush é um daqueles fins da linha doloridos, né? De um cara que venceu 8 seguidas e mesmo assim não chegou num title shot, num title eliminator. Na verdade, title eliminator até dá pra dizer, né? Se ele tivesse vencido o Charles, ele lutaria pelo cinturão, mas é que já passou do topo da carreira e vai ter dias piores no futuro. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu sou absolutamente empolgado com Arman Tsarukyan. 27 anos, esse nível de atuação. Até pelas derrotas dele pro Islam Makhachev e pro Ganro, que pra mim ele não perdeu, né? A segunda luta e a estreia dele com 22 anos contra o Makhachev foi uma das lutas mais difíceis do Makhachev. Eu acho que esse garoto vai ser campeão do mundo, tá? Porque o meu racional é o seguinte. De repente o auge dele é daqui a 3 anos. E daqui a 3 anos, Gaethje, Poirier, Charles, Chandler, McGregor, essa galera já passou do auge. E eu acho que ele vai estar ele, Benoit Saint-Denis, Rafael Fiziev, essa galera vai estar no topo. Só que ele já tá lá, não é que ele vai chegar daqui a 3 anos, ele já chegou com 27, né? Então, eu acho que, tipo assim, ele já vai estar num title eliminator com Justin Gaethje ou alguma coisa do tipo. Me impressiona muito, eu acho que vai ser um campeão do mundo. Mas aí, e outra coisa mais importante, né? O Tsarukyan também tem uma altura muito boa, né? Que é o... Ah, não, ele não tem 1,75m, perdão, ele é mais baixo. Não, é muito baixo. Não sei se vai ser campeão ou não. Mas o que vocês acham?
Pô, cara, eu sobre o Tsarukyan, eu também fiquei muito empolgado, né? Eu acho que as últimas 3 vitórias dele não são, tirando o Dariush, né? Não são com nomes tão expressivos, mas acho que a forma como ele conquistou as vitórias chamam a atenção. E é um momento muito especial na categoria dos leves, né? Eu vi um tweet de alguém hoje, cara. Porra, ninguém tem luta marcada, bicho, no topo da categoria dos leves. Então, tipo assim, essa bomba vai sobrar no colo de alguém. E como você bem falou, ele pode estar num momento de curva pra cima, onde muito provavelmente os caras acima dele estão fazendo a curva pra baixo. Pode não ser todo mundo. Não tô falando de ninguém especificamente, mas até pela idade, né? Poirier, Gaethje, Charles, pela experiência, alguém pode estar fazendo a curva pra baixo e é um processo claro de... Como é que eu posso dizer?
Troca de guarda.
Troca de guarda. Entendeu? Com certeza alguém vai estar botafogando. Vamos botar assim, né? Já que a gente tá falando botafogo, é tipo isso. Alguém vai estar caindo no momento que o moleque tá voando. Tô esperançoso também, cara, com o futuro dele. Não sei se ele já consegue o que ele pediu, né? De pedir uma luta contra o Makhachev. Acho que no final das contas o nome vai pesar pesar, até porque qualquer um dos três que estão acima dele, né, são muito mais populares do que ele, até o Poirier que vem de derrota, não dá para discutir com isso, mas ele também não precisa ter pressa, né, 27 anos, então eu também tô muito esperançoso pro futuro dele. Sobre o Dariush, cara, tá com muita cara, né, de que a vaca foi pro Brad, porque eu tava vendo o replay, na hora da luta eu não percebi, mas eu tava vendo algum replay no Twitter. Meu irmão, eu não tinha reparado, a joelhada nem pega.
É, foi só a mão mesmo.
É, quando entrou ali eu falei, meu irmão, que sequência, mas não foi, a joelhada nem entrou. Então, tipo assim, faz sentido esse lance também de será que o...
É, cara, eu ia até começar pelo...
Atropelou o Coutinho, cara, aqui.
Não. Desculpa, aqui.
O convidado. Trata mal os caras, né?
Porra, é bem como se não bastasse já o que eu tô passando, vendo o Palmeiras fazer com o Botafogo, o Carrano me trata dessa forma. Complicadíssimo.
É muito vaidoso, né, Coutinho? É. Assim, ele tá há muitos anos e cada vez que ele ganha mais dinheiro, aí tá ganhando bem, né? Ganhando em dólar e tal. Aí quer fazer um evento no Ceará e move tudo, aí todo mundo aceita, né? Todo mundo faz tudo que ele quer, né? Aí agora mal, virou essa.
Quer falar mal da Bel, entendeu? Mas é isso.
Interrompe os outros, trata mal. Nos bastidores, Coutinho, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Não queria nem falar isso, não, mas nos bastidores. Os dois estão um nojo, cara. Trata o Leandro como se fosse, entendeu? Estagiário, assim. Tá difícil de lidar. Virou Fagundes do MMA.
Complicado. Mas é isso. Só completando...
Foi mal. Eu caí, não tava ouvindo vocês. Eu achei que vocês estavam em silêncio. Eu falei, pô, deixa eu completar aqui pra dar uma moto.
Essa colou, Coutinho? Colou essa?
Não colou, não. Mas tá tudo certo. Vamos terminar num clima bom, né? Mas é isso, cara. Eu acho que o Dariush tá dando sinais de que a vaca foi pro brejo. E é doloroso, sim, cara. Respondendo a questão que você levantou, porque eu acho que ele se encaixa ali numa prateleira de lutadores. Lembra muito, sei lá, por exemplo, o Jacaré, que era um cara que em algum momento... Ele tava esperando que tivesse uma chance pelo cinturão, nunca teve pela sequência e pelo nome, né, que não era tão expressivo na categoria, e pode ter passado o momento dele, que é o que tá aparecendo. A chance não veio quando, de repente, ele tava no auge, agora é só ladeira abaixo, que é triste, né, pra um lutador. Mas essa foi a impressão que passou pra mim, cara.
Carrano, conclua e diga se é verdade que você agora diz pros outros, você sabe com quem você tá falando e por que, que o sucesso subiu tanto a sua cabeça?
Pô, eu não consigo nem internet estável pra poder gravar com vocês, pobre eu. Não, cara, eu ia dizer sobre o Dariush que eu ia começar sobre essa parte, né, que eu achei que o Coutinho tinha parado, desculpa, mas parece realmente que, pô, é complicado, né, cara, você tem 600, 700 atletas no plantel, você vai ter ali 12 campeões, 10 campeões, enfim, na melhor das hipóteses, você pegar cada um tem ali uma janela de 5 anos, que ele tá lutando em altíssimo nível, etc e tal, numa categoria muito povoada como é essa, você tem, cara, pouquíssimas chances, o timing tem que bater muito certo pra você chegar lá e fazer acontecer na hora, etc e tal. E o Dariush parece ter sido. O exemplo do Tinder foi muito bom, do Jacaré. Outros caras também passaram por isso, né? Tem uma lista grande de ICs. E parece que o Dariush era um cara que, se tivesse dado a sorte de ter sido um pouco antes ou um pouco depois, talvez o timing tivesse ajudado. Mas agora, pô, se fudeu.
Carrano, a gente vê nesses momentos o quanto, às vezes, o trash talk e a produção de conteúdo ajuda, né? Porque se ele tivesse disputado o cinturão, vamos dizer, se ele tivesse feito um barulho antes e disputado o cinturão, vamos lá, em 2020, 2021, quando ele engatou aí 4, 5 vitórias seguidas, ele poderia ter sido campeão do mundo, né?
Sim, muda a vida completamente, né, cara? Tô dali pra frente, nada... A gente viu o Charles ainda, depois que você chega lá, que você bate no teto, nada é igual novamente. E passou, assim, tá com muita cara de que o cavalo selado passou e já era. Essa derrota foi particularmente dolorosa, né? Ela tem esse quê de troca de guarda que vocês falaram, mas tem muito quê disso também de um Dariush que parece que meio que largou a mão. Falou, cara, é isso, não deu. A derrota com o Charles foi particularmente dolorosa, parece, pra ele, e custou muito daquela confiança que ele vinha, né, de muitos resultados consecutivos, batendo em todo mundo, parecia estar num estado de graça, que não é o caso mais, né, voltou ao normal, parece que a carruagem virou abóbora de novo e o sonho do Dariush virou pesadelo, e o Tsaruki eu concordo.
Cara, você falou, você cravou aqui, né, que o Davidson não tem nenhuma condição de virar duplo campeão, né, que você acha que foi só fogo de palha. Não. E o Tsarukyan vai ser campeão ou não vai?
Cara, eu acho que tem possibilidade, sim. É um cara que tem... acabei de falar sobre essa questão da janela, do encaixe, né, do timing, e ele é um garoto que mostrou que tem capacidade de recuperação, que eu acho que é fundamental, né? Foi, por exemplo, que o Dariush se frustrou e murchou bastante diante da adversidade. Claro, situações muito diferentes, né? Já tá mais na reta final da carreira, mais experiente e tudo, mas só para efeito de comparação, mostrou que pode fazer isso. Teve luta apertada que perdeu essa do Mahashev, teve resultado contestado e nada disso parece parece ter abalado muito. É, isso me faz crer que, se for dada a oportunidade, ou se ele chegar até essa oportunidade, vai agarrar e vai conseguir. Me parece que o tempo e o timing são aliados dele. É, tá com cara, assim, de que a gente pode ver um arma que está no campeonato do mundo em algum momento, mas é aquela coisa, né? Um passo de cada vez. Eu não acho que ele vai disputar o cinturão a seguir. Ele tem aí pelo menos mais uma ou duas rodadas até, eu diria, dependendo do cruzamento que tiver.
Mas nada disso importa, né? O que tá todo mundo aqui para ouvir, inclusive o Coutinho e o público, não é a análise desse Fight Night Mequetrefe aí no Texas. O que todo mundo quer saber é a revisão das cuequinhas da Insider pro Lucas Carrano. E as camisas Tech T-shirts também, Carrano. Você está se sentindo abraçado? O que você acha do tecido da Insider, que é 3 vezes mais macio que algodão? É tudo isso mesmo? Ou é só papo furado de vendedores aqui? Coutinho também é patrocinado pela Insider. Então, a gente está num conluio aqui para tomar o dinheiro do pobre brasileiro, ou realmente a qualidade exala?
Cara, eu vou falar um negócio com você. Eu cheguei aqui, né, comentei até fora até do espaço publicitário, porque, de fato, meu carinho pela Insider cresceu ainda mais, porque agora é a opção que eu tenho, vai me vestir enquanto eu não puder. E eu fiz questão de assim que eu cheguei, já tava, pô, sem... A minha avó falava, muda de roupa, né? Uma opção de roupa. Fiz questão de colocar tanto a cueca tecnológica quanto uma das camisetas que eu tô, inclusive, usando aqui enquanto eu gravo. E vou falar, assim, do fundo do meu coração, que quando eu peguei, eu falei assim, pô, bicho, vai ser meio aquele esquema, né? Tipo, pô, é bom, mas tem muito coisa. Eu fiquei relativamente, posso dizer, surpreso com o caimento e a qualidade. Eu sou um cara muito chato com caimento de roupa, tá? Muito, muito chato mesmo. Eu sou aquele tipo que eu acho uma camisa que eu gosto, eu compro só dela o resto da vida e sem nem experimentar mais, porque eu acho que ela cai legal e maneira. Eu botei essa camisa, andei com ela aqui um pouquinho, em 2-3 minutos eu já vi com certeza que é uma dessas que eu vou usar. O manequim virtual deles funciona perfeitamente, a camisa chegou, tipo assim, mas vestiu igual uma luva, e a cueca, é bom que ela vai ter que durar muito. Ainda bem que ela tá desse tecido que não transpira, que dá pra usar aí, porque se não acharem minha mala, vou ter que ficar com essa cueca até quinta-feira, então vamos torcer todo mundo. Mas, ó, review mais do que aprovado. Palavra não é de vendedor, hein? Nesse caso aqui é de quem tá usando mesmo e ficou bastante satisfeito com o produto. Tô querendo voltar rápido pro Brasil, porque já quero fazer outro pedido aí da Insider.
É, e semana que vem a gente vai ter uma revisão melhor, porque o que vai sofrer essa cueca de freada essa semana não tá no gibi, então rezem pela cueca do Carrano. Tá, os 12% de desconto na Insider também continuam, né? Passou a Black Friday, não é mais o mesmo desconto de antes, mas com o código 6round tudo junto, você tem 12% de desconto. Coutinho também tem o código dele. Se por algum motivo você gostar do conteúdo do Coutinho, use o código dele. Qual é o seu código, Coutinho?
Galera, eu sou Botafogo, gente. Dá uma moral pro amigo aqui, ó. Encarada 12. Encarada 12.
Ainda tem 12% de desconto.
Tem 12%
de desconto. Não, e o link tá no comentário fixado também na descrição. E assim, cara, é óbvio que eles estão patrocinando a gente e tal, mas assim, as minhas camisas são todas da Insider 3 anos antes os caras me patrocinarem. Então, esse lance do Carrano falou assim, escolha, eu tenho esse negócio de sistemático, né? Escolher uma camisa que caia bem e só usar aquela camisa e tal. É exatamente, eu já era assim com a Insider antes de me patrocinarem. Então, eu acho que vale o teste aí pra quem tá na dúvida.
Não, vale muito. Essa ajuda da Insider aí pro Carrano foi tão providencial que, se o Carrano esperar a mala chegar, ele realmente tá muito ferrado. Então, ele vai poder ficar uma semana na tranquilidade aí. Não vai ficar com catinga, vai trabalhar, vai dar uma corridinha. É perto da Orla, Carrano, onde você tá, em Fortaleza? Uma
corridinha. Carrano, não. A última corrida que Carrano deu foi em 1997, Coutinho.
Corrida polícia.
Tá sendo brincadeira. Não, e papo reto, a parada das cuecas, eu tenho um amigo que, meu irmão, ele já fala muito tempo das cuecas da Insider. Aí quando rolou a parceria, eu falei, pô, vou ver qual é. E, pô, te falar a verdade, meu Belal Mohamed nunca foi tão feliz, cara.
Que papo, mano.
Nunca foi tão feliz.
Não, era isso. Ih, maluco. Não, porra, cara, pô, quer meter de detalhe.
Mas é pra galera saber, cara.
Pô, que parada.
Precisa saber do estado mesmo.
Não chamo mais, hein, o Carrano. Acho que foi a última vez que chamei o Coutinho mesmo.
Tá. Fiquem tranquilos. Ótima aquisição.
Muito detalhe.
Because I want to fuck. I want to fight with Chuck.
here. Bom, um abraço para todos. Meu querido Carrano, um abraço para você. E quero saber se temos um abraço da cobrinha também.
Pô, Renato, assim, eu podia mandar um abraço da cobrinha para Latam, que perdeu minhas malas, né? Mas enfim, vamos deixar para lá. Porque vai que eles acham ainda, tem alguém ouvindo aí, pode... Aliás, você, ouvinte do podcast, se você trabalha na Latam, na Receita Federal, no aeroporto de Guarulhos, e conseguir achar minha mala, por favor, faça isso. Encontre essa mala aí pra gente, porque realmente não tá sendo fácil. Muitas coisas estão perdidas aí no limbo do aeroporto. Mas o abraço da cobrinha tem que ir pro árbitro mesmo de Bob Green e Jalen Turner. Foi, pô, claramente uma situação aí de agiotagem, em que o Bob Green devia uma grana e teve os seus joelhos devidamente quebrados, seus pés cimentados e ser jogado no Rio, né? Foi há muito tempo que não vi uma surra tão bem dada sem necessidade. E o juizão, conivente, faltou pouco ir lá e dar um chutinho no Bob Green também. Antes de eu me despedir, Renato, aproveitar e lembrar que eu tô aqui em Fortaleza, porque vai ter evento do Brave aqui dia 7, Brave 78, junto com o Victorious. Se você é de Fortaleza e quer acompanhar em loco, aliás, recebi aqui, ó, vou ser justo, hein, graças ao sexto round, eu recebi dois contatos aqui, pessoas vieram me reconhecendo, um no aeroporto, enquanto eu estava sendo revistado pela polícia, passaram e falaram: "Ê, Carrano, criminoso!" E foi um, e o aqui em Fortaleza também, todo mundo sempre falando sexto round, pedindo pra eu chamar o Renato de rasbula, de anão, então tá aqui feito, também.
É pra isso que vocês servem, né? É pra isso que eu me dedico. Anão, o outro é o gordo do queixo, aí dá uma dedada. É pra isso que a gente serve, né, cara? É a tristeza do palhaço, né?
Aqui o pessoal tava com a fita métrica aqui agora no Media Day mais cedo, a gente tava medindo, né, os atletas alcance e tal.
Aí, Coutinho, você tava medindo o atleta? Que parada.
Complicado. Calma, é melhor encerrar essa resenha, tá foda, tá ficando...
Não tem nada de, não tem nada de cuequinha, não. Aí tava medindo o alcance, né, de uma mão à outra, e aí o pessoal queria medir meu queixo. Eu falei: "Não, pô, isso aí tem que deixar em 75.
Cuidado,
Cuidado. Porra, e aí, quinta-feira tem um evento, tem um cupom sexto round, pra quem quiser ainda. Eu não sei como é que tá, honestamente, confesso que viajei 36 horas pra chegar aqui, tô um pouco desligado ainda e perdido, não sei muito bem como estão as coisas, mas tem cupom, se tiver ingresso ainda, pode ir lá e pode comprar com cupom sexto round, tudo junto, letra minúscula no Simpla, que tem 20% de desconto pra quem...
Mudou o local, né, Carrano? Agora tem menos ingresso.
Exatamente, teve uma questão com o CFO, que era...
Não sei sabendo muito sobre o evento que você tá organizando, não, Carrano?
Não tô sabendo muito, cara. Eu até esqueci de comentar isso, na verdade, porque teve realmente uma questão, a gente usar um espaço... Não, mas aqui, o espaço que a gente usar no CFO e o espaço que vai usar na área é o mesmo, tá? A quantidade de ingressos, se eu não me engano, é a mesma disponível, inclusive não altera nada se você comprou e tal. Claro, altera o lugar onde é, né? Mas não muda nada com relação à quantidade ou... o tipo de acesso, se você vai ficar na arena, se você vai ficar na arquibancada, é tudo muito semelhante o jeito que foi montado, foi uma questão logística mesmo lá e alguma coisa não sei muito bem, porque não foi comigo, né? Eu tava me preparando pra vir pra cá quando rolou, mas saibam que tem desconto, 20%, cupom sexto round, quem for lá, quiser encontrar, bater uma foto com o queixão, tentarei estar disponível também pra isso, e vamos nessa, semana que vem a gente tá de volta aí pra falar da prévia do pay-per-view do outro final de semana, né?
Maravilha, Coutinho, um grande abraço pra você, eu queria assim, né, eu fiz as brincadeiras do Botafogo, peço desculpa por isso, queria terminar em um bom tom, assim, né, agradável, porque você é um convidado aqui, deixar uma energia positiva, né, o Botafogo terminar no G4, pra pelo menos terminar uma temporada aí com dignidade, né, e vamos lá, meu fogão, um abraço, Coutinho.
Muito obrigado, Renato, um abraço, Carrano, e queria aproveitar a oportunidade aqui e lançar a campanha, você que tem um amigo botafoguense, abraça um botafoguense nesse momento, cara, que a gente tá precisando, quando você cumprimentar, encontrar um botafoguense, esse abraço, porque nesse momento a gente precisa muito disso. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado, Renato, mais uma vez pelo convite. Foi um prazer sempre precisar. Tamo aí.
Canal Encarada, Coutinho. Faço o merchan também.
Isso, acompanha o Canal Encarada também. Subi no fim de semana uma entrevista especial com o menino Ian Gary. E é bom até ter essa oportunidade de falar, avisar a galera. Meus amigos, a entrevista com o menino Ian Gary, ela foi feita 2 dias antes da vida do garoto explodir e virar essa zona que está nesse momento. Não que eu fosse dar uma de Nelson Rubens e perguntar na entrevista sobre o passado da mulher dele e tudo mais. Mas assim, obviamente eu teria incluído na entrevista perguntas sobre como ele lida com essa exposição, com as coisas que as pessoas falam na internet. Mas não foi possível, porque a entrevista foi gravada antes. Então é até bom falar isso, porque muita gente está assistindo a entrevista achando que esse assunto teria sido abordado, mas não foi, infelizmente, porque a gente gravou um pouco antes. Mas ainda assim, eu acho que é um conteúdo legal pra galera conhecer melhor o Ian Gary e a forma como o cara pensa. Achei muito interessante ele ter ter falado. Deixou no ar até o futuro dele na Kill Cliff, né? Não me parece que é firme depois dessa luta contra o Vicente Luque. Acho que nem volta pra lá mais. Então, assim, acompanhe nosso trabalho lá, conteúdo especial e nossas listas também. Domingo que vem tem mais vídeo especial pra vocês. Obrigado, Renato, mais uma vez pelo espaço aí.
É, e eu aproveito pra parabenizar o Coutinho, né? Que não é um abutre, fica falando sobre a vida pessoal do cara, explorando esse tema pra benefício próprio e forma comercial, né? Eu tenho ojeriza a quem faz esse tipo de coisa, um bando de abutres e carniceiros, né? Não, jamais faria isso.
Meu irmão, vou te falar, eu tava conversando com o Gustavo do Vai Morrer, que tá fechando comigo lá no canal Encarada Agora, e quando a entrevista foi gravada, como eu falei, né? Acho que deve ter umas, sei lá, 2 semanas, 10 dias, alguma coisa assim. E aí, a luta dele é só no dia 16. Aí eu programei pra sair nesse fim de semana que passou. Só que aí eu cheguei, falei pro Gustavo, falei assim, meu irmão, é ótimo, por quê? Porque o nome do cara tá em alto. Uma semana onde Tio Sonnen e Renato Rebelo fazem 2 vídeos sobre o personagem, porra, é o melhor momento possível. Melhor momento possível. O cara tá em alta, não tem jeito.
Maravilha. Vamos embalar essa edição do nosso podcast aqui. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando que vocês podem escutar o nosso programa no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau a todos.